Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá, ouvintes da Rádio Uninter. Estamos começando mais uma edição do programa Humanidades, o ser humano em foco. Eu sou a Valéria Alves e hoje vamos falar sobre abstinência sexual. Um olhar a partir da declaração da ministra Damares, com a professora Thaís Conceição Cunha de Ataíde. Ela é psicóloga, faz doutorado em educação na UFRJ e é professora do curso de serviço social na Uninter. Tudo bem, Thaís?
Oi, tudo bem?
Então, Thaís, para começar a falar sobre um pouco sobre esse assunto, você poderia introduzir para a gente, falar um pouquinho mais sobre o que é esse projeto envolvendo, né, abstinência sexual e também se apresentar?
Então, boa tarde, obrigada pelo convite, né, e pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, né. Bem, eu sou psicóloga, né, e estou finalizando meu doutorado agora, inclusive também na área de gênero e sexualidade, pensando um pouco também o que, que acontece com essas políticas, né, que envolvem gênero e sexualidade. Bem, a política da Damares, né, que é uma política de chamar a atenção mesmo, né, isso é um pouco do que ela faz, né, de falar frases de efeito para chamar a atenção e ter um retorno e uma atenção na mídia, e essa última não foi diferente, né? Então, ela propõe uma ideia de abstinência sexual, né? Inclusive, lançou agora, no dia 3 de fevereiro, né, essa semana, uma campanha que tudo tem seu tempo, né? Uhum. Para que as pessoas possam repensar o que significa fazer sexo, né? Em qual idade, né? E por que fazer sexo tão cedo, né? Então, a ideia da Damares seria de... trabalhar com gravidez precoce, né? Então, prever, né, de alguma forma para que essa gravidez não acontecesse. E até o próprio presidente Jair Bolsonaro falou que não queria ver sua filha grávida aos 10 anos de idade, né? Então, uhum. O projeto que quer se tornar uma política pública, né, tem esse viés.
Uhum. E como que essa decisão influencia na vida sexual dos jovens?
Então, eu acho que é importante falar, né, que o sexo e a sexualidade são coisas que sempre foram objeto de controle, né?
Uhum.
Controle de corpos. Então, em alguns momentos isso tem uma margem maior de liberdade, em outros momentos, justamente porque teve uma margem de liberdade, ele é muito mais atacado como agora, né? Então, pensar, né, querer controlar a sexualidade é uma forma de querer controlar corpos, porque não tem como você controlar a sexualidade de alguém, né?
Uhum.
Para isso, você teria que pensar no desejo das pessoas, na vontade das pessoas, né? Fazer com que elas pensem e desejem de uma forma diferente. A gente seria um robô, não seria ser humano, né? Como essa política pode influenciar, né? Essa política pode influenciar de uma forma muito negativa, a meu ver, porque quando você pensa, né, que já é um tabu ainda, né, os jovens falarem sobre sexo, né, porque na verdade a gente fala de sexo a todo momento, né, só que algumas pessoas não podem falar. E
Sim.
os jovens são essas pessoas que não podem falar, não podem falar sobre si, não podem falar sobre sexo. E não falar sobre sexo justamente faz com que as pessoas tenham relações sexuais desprotegidas, né, sem saber o que significa DST, gravidez precoce, entre outras coisas. Então, é negativo porque vai, em vez de influenciar que as pessoas falem mais sobre sexo, né, tenham mais informações sobre o assunto, pelo contrário. O que acaba acontecendo é que as pessoas vão se sentir mais tímidas. Porque não tem como você falar para um jovem, né, ou uma jovem de 15 anos, olha, não fale, não faça sexo, né? Não é isso, não é o desejo deles, né? Não é o que acontece. Não tem como a gente controlar o corpo dessa forma. Então, acho que a política pública, ela vem no sentido negativo porque ela deveria ser muito mais educativa, né? Muito
Sim.
mais de incentivar, de provocar que esses jovens falem sobre isso.
É importante falar sobre isso também porque tem muitos comentários, né, de pessoas que falam, por exemplo, métodos conceptivos não são totalmente seguros, né? Então, as pessoas falam, mas então é só não fazer sexo, né? Como se fosse uma coisa simples, né? Basicamente, o que diz o projeto de abstinência sexual. Seria mais um caso, então, de educação sexual, não?
Exatamente. Na verdade, é um projeto muito antigo, né? De muitos movimentos sociais, que se tem educação sexual na escola, né? Esse é o nosso... Esse é o objetivo de muitos movimentos sociais, né? Porque quando você tem educação sexual na escola, você consegue informar, né? Eu acho que o que falta hoje não é proibição, Falta informação, né? Informação de coisas básicas mesmo, né? Do que significa DST, o que significa usar camisinha, como que tá a epidemia, né, de HIV e AIDS no Brasil, como é que tá a epidemia de outras DSTs, né? Não é só uma questão de gravidez, mas uma questão de saúde pública mesmo, né? Uhum. De conhecer seu próprio corpo, de saber que seu corpo pode causar várias coisas em você e, consequentemente, isso também vai fazer algo na relação com os outros, né? Uhum. E é muito hipócrita também das pessoas, né, acreditar que, é só não fazer sexo, né?
Uhum.
Todo mundo quer fazer sexo, né? É até engraçado falar isso, porque chega a ser hipócrita da nossa parte, né? Nós gostamos de fazer sexo, né? É uma coisa... claro que deve ter... Tem uma pessoa ou outra que não gosta tanto, que não é tanto do interesse maior, mas a gente não pode falar para todo mundo, né? A gente não pode falar simplesmente não façam sexo. A gente tem que deixar as pessoas à vontade para elas exercerem a sua liberdade sexual, a liberdade da sua própria vida, com responsabilidade. E com responsabilidade só com informação.
Sim, E você... Então, levando por esse lado, você acha que é um plano eficaz ou não?
É um plano que vai dar muito errado, né? Eu acho que já começou dando muito errado, porque nós estamos, apesar de ser uma política muito conservadora, nós também estamos num período em que aconteceram muitas transgressões, né? Então, as pessoas também se informaram muito. Então, tem pessoas hoje que não vão simplesmente falar, não, então vamos todo mundo ficar sem fazer sexo, tá tudo bem, né? Muitas pessoas hoje pensam e falam, não, isso não faz sentido, e vão... E já começaram, inclusive, a lutar contra isso, né? O próprio Ministério Público, né? Muitas outras instituições começaram a falar, olha, isso não faz sentido porque não deu resultado em muitos outros lugares. E as pessoas sempre pensam, né, de que pensando, né, no que a Damares tem interesse, que é a gravidez precoce, né? Pensando na gravidez precoce, é importante dizer, né, que quem faz esse filho, né, quem são as pessoas que fazem esses filhos, né? O que significa gravidez precoce, né? E aí, de novo, entra a questão da informação, né? Nós também temos uma outra questão que precisa também ser trabalhada, que está na gravidez, né, na gravidez precoce, que é o estupro, né? Que acontece muito estupro de vulneráveis, tanto de crianças e adolescentes. Isso não é combatido, né? A gente não tem uma política pública eficaz que combata isso e que, inclusive, de novo, volta para a educação. Porque a gente precisa educar, né, esses meninos, esses homens, porque são eles que estupram essas meninas e essas mulheres, né? Então, de novo, a gente volta para a questão da educação, né? Que, lembrando que o aclamado kit gay, né, que foi barrado há anos atrás, era justamente um projeto de educação sexual, né? E que hoje a gente sente falta porque ele é necessário. É preciso falar sobre sexo nas escolas e proibir vai causar um frisson muito maior entre os jovens, né? Porque o jovem, o adolescente, ele quer conhecer o próprio corpo, ele quer conhecer o corpo do outro, ele vai dar um jeito disso acontecer, né? E escondido da Damares, escondido dos pais, dos amigos, de quem quer que seja. Então, só que ele vai fazer isso sem informação. E aí a gente corre um risco dobrado, né, de tudo isso que já está ruim piorar.
Informação sempre é a base de tudo, né, para você combater. Inclusive, você falou sobre essa situação do estupro, levando então para ver um furo, né, nessa questão da abstinência sexual, porque ela não, se você pensar assim, ela não vai envolver esse tipo de caso, né, por conta seria uma decisão da pessoa parar de fazer sexo, para combater, mas e nesses casos, né? Então, é bem, bem complicado. E, levando assim por esse viés, o que mais a gente pode considerar correto e errado na declaração dela sobre isso?
Eu acho que isso que você tocou, inclusive, né, de ser uma escolha, né, eu acho que é bem importante pensar do que significa uma escolha para um jovem, né? Aí, pensando nesse estupro também, né, que acontece. E não só, e a gente pode pensar não só no estupro em si, mas nas próprias relações, né? Quando a gente educa, quando a gente tem uma maior forma de educação, eu vou empoderar muito mais meninas, eu vou empoderar muito mais mulheres para que elas saibam, né, que tem situações de violência, que tem situações, né, de, sei lá, de meninas de 15 anos que namoram caras muito mais velhos, né? Que é uma situação de vulnerabilidade, né? Uma situação de relação de poder. Já virou, se tornou outra coisa. Então, eu acho que a gente precisa pensar o que significa, que a Damara está falando de escolha, né? Dessa gravidez precoce. E eu acho que o que é mais, né, o que mais me incomoda na fala dela é pensar que essa fala, ela é destinada a uma política pública, né?
Uhum.
E política pública não deveria ser uma política de controle de corpos, né? Parece que a gente está voltando numa... parece que a gente está dando 5 passos para trás, na verdade, né? Porque uhum. você está querendo controlar o corpo de outras pessoas a partir da sua sexualidade, inclusive dizendo que quem faz isso, né? Que quem pratica a sua sexualidade está fazendo algo de muito errado. Então, eu estou punindo alguém por exercer a sua sexualidade, né?
Uhum.
E quantas vezes a gente já viu isso na história, né? Quantas vezes isso já aconteceu? A gente pode pensar mesmo na própria, no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, na ditadura militar no Brasil, né? Que muitas pessoas foram punidas por sua sexualidade. Então, é muito perigoso você começar a punir essas pessoas, porque aí eu posso considerar que qualquer pessoa que exerça sua sexualidade está ferindo a minha política pública. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Então, a gente tem que pensar também, estar muito atenta para essa política. E, de novo, reforço, né? Que o que a gente precisa agora é de política pública para a educação, que envolva, inclusive, homens e meninos, né, para que eles possam também pensar a sua masculinidade, para que também possam pensar o que significa o corpo da mulher e que o corpo da mulher não é um corpo violável.
Falando sobre isso, então me corrija se estiver errado, eu tinha uma pergunta que era: abstinência sexual realmente é uma questão de política pública, mas agora você já explicou um pouco sobre política pública. Você acha, assim, que tem alguma relação... com a visão conservadora, talvez, também ligada à religião, você acha que é mais difícil para as pessoas, assim, ou mais fácil para as pessoas entenderem um projeto de abstinência sexual quando elas estão ligadas a uma religião? Você tem alguma relação ou não? Ou é um perigo, assim, se juntar as duas coisas? Como que funciona?
É uma boa pergunta mesmo, porque normalmente, né, as políticas públicas voltadas à repressão da sexualidade, né, à proibição de alguma coisa da sexualidade, são políticas, né, foram políticas, na verdade, que eram ligadas à religião, né?
Uhum.
Considerando que nós somos um país laico, né, apesar de não exercer de forma correta e ética essa laicidade, nós somos um país laico, né? Então, de fato... pensar o controle da sexualidade e política pública é, de novo, remeter a uma religiosidade. Agora, uma coisa, né, sou eu ser religiosa, ter meus 13 anos de idade e falar eu não quero fazer sexo. Isso é uma escolha. Aí é uma escolha, né?
Uhum.
Dentro da minha religião ou dentro mesmo do que eu desejo, né? O que é importante é que essa política pública, ela possa deixar tanto a pessoa que quer fazer sexo confortável, tanto aquela que também não quer fazer sexo confortável, né? Que não há problema nenhum, sei lá, você chegar aos seus 25 anos sem fazer sexo. Se for seu desejo, tá tudo bem. Contanto que seja uma escolha, contanto que seja algo pensado e não algo dito por uma religião, dito por uma política pública, né?
Uhum.
Então, quando você tem uma religião, né, o mesmo compromisso, o mesmo desejo, eu acho que sim, pode ser muito mais fácil.
Uhum.
Mas aí é uma escolha, né? É diferente
sim.
de você colocar isso como uma política pública, que política pública, gente, né? Tanta mulher morrendo no Brasil por conta de violência sexual e física, e a gente está pensando na política pública de abstinência sexual, né?
Uhum.
Tem muita coisa errada aí ainda.
Uhum. E essa medida já foi aplicada em países como Estados Unidos e Uganda. A gente pode tomar essas medidas como exemplo?
Não, né? Inclusive, essa foi uma questão que algumas instituições já colocaram, né? Que não deu certo, né? Porque, de fato, se você for pensar, né, o que significa essa política pública, ela não faz sentido algum, né? Porque como que você vai controlar a abstinência sexual? Você vai, né? Pensando mesmo em política pública, né? Porque política pública é uma política de controle.
Uhum.
Então, se, por exemplo, você tem, né, para ficar muito mais nítido para as pessoas que estão ouvindo, se eu tenho uma violência que acontece a todo momento com um determinado tipo de população, eu preciso fazer um controle disso, eu preciso fazer algo, alguma campanha, eu preciso fazer algo educativo, eu preciso fazer algo que rompa isso, que pare. E eu preciso de controle, eu preciso acompanhar. Como que eu vou acompanhar uma política pública que trabalha com abstinência sexual? Né?
Uhum.
Como que isso pode acontecer? Como que isso vai, de fato, melhorar a vida de cada pessoa? Né? E por isso que não deu certo em outros países, né? E pelo mesmo motivo
Sim.
que não vai dar certo aqui.
Uhum.
Porque é uma política pública que tem muito mais uma bandeira conservadora, uma bandeira... Que quer mais uma vez dizer quem pode e quem não pode fazer sexo, né?
Uhum.
Porque historicamente, né, as mulheres já têm o seu corpo controlado, né? E isso faz com que cada vez com que as mulheres não possam decidir sozinhas muitas vezes o que elas querem fazer com o seu corpo, né? Uhum. Mas os homens são muito mais incentivados à sua sexualidade. Então, uhum, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Os homens, sim, vão continuar fazendo sexo, inclusive traindo em casamentos monogâmicos, né? Que é isso que muitas vezes acontece. Uhum. E as mulheres vão continuar no espaço privado, né? No espaço de não poder exercer a sua sexualidade e sua vida, que é o que durante muito tempo aconteceu e que é que eles querem reforçar para acontecer. Uhum. E aí eu acho, de novo, perigoso. Se a gente quer fazer uma política para todas as pessoas, a gente precisa fazer uma política de educação sexual em que todas as pessoas se sintam bem. Uhum. Que é o que eu tenho pensado, que é uma escola para a diferença, né? Uma política pública para a diferença, percebendo que todas as pessoas são diferentes.
Uhum. E vendo, assim, com base nisso, de que a informação, né, nesse caso, prevalece, assim, você teria algum lugar, assim, para indicar que a gente possa procurar mais sobre isso, sobre educação sexual, ou algum site, algum lugar que a gente possa se informar melhor? No caso, assim, porque muitas pessoas não têm muito acesso, né, à educação sexual. Então, onde que eu poderia pesquisar, assim, qual que seria o lugar certo?
Isso de fato é uma boa pergunta, né? Porque a gente não tem um lugar, né, no estado mesmo, né, que a gente possa procurar um lugar oficial. Então a gente só tem instituições que fazem esse trabalho, né? Uhum. E a maioria das instituições que fazem são instituições que são vinculadas a movimentos sociais, movimento de mulheres, que fazem esse tipo de trabalho. Coincidentemente, né, aquela plataforma Netflix lançou um seriado chamado Sex Education, né? Que é a educação, uhum, sexual, que cumpre muito mais o papel do Estado do que o próprio Estado, né? Uhum. Então, eu indicaria muito esse seriado, porque é um seriado que fala muito de educação sexual. Uhum. Livros, né? Tem muitos livros também que discutem educação sexual. Eu indicaria, se for para indicar algum site ou alguma coisa sobre educação sexual, Tem um médico, na verdade, o médico Drauzio Varella, uhum, que é um médico que fala sobre várias coisas, mas ele fala muito bem sobre educação sexual também. Eu acho que é, por ser um médico também, ele também tem uma linguagem mais didática, eu acho que seria interessante. E se eu fosse indicar sites, né, é difícil falar assim de cabeça, mas eu indicaria o site chamado SOS Corpo, uhum, que é um site que pensa muito o corpo em geral, e também a página da Promundo, que é uma ONG que trabalha com o empoderamento de homens e mulheres.
Uhum. Então, eu gostaria de saber, Thaís, para concluir, assim, se você tem alguma coisa a mais que você acha que não foi citada aqui, que você gostaria de falar, que você considera importante sobre o assunto?
Eu acho que é importante falar que quando se fala sobre sexo, sexualidade, gênero, as pessoas, todo mundo tem uma opinião, né? Uhum. E todo mundo pode ter opinião, né? Eu posso ter opinião sobre tudo. Eu posso ter opinião sobre seu cabelo, sobre sua roupa, mas isso não quer dizer que eu possa interferir na sua roupa e no seu cabelo, enfim, em toda a sua vida, né? Uhum. Se eu, sei lá, não gosto da cor do seu cabelo, é só eu não ter a mesma cor. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tá falando, né? Assim, tem cria-se dois blocos, né? As pessoas que são a favor e as pessoas que são contra, né?
Uhum.
Eu acho que a democracia é esse exercício mesmo. A gente tem que começar a aprender a conviver e a viver nesses dois mundos, com pessoas que são a favor e são contra. Então, por mais que você acredite que a abstinência sexual é a melhor coisa do mundo e aquela outra pessoa não, é isso mesmo, né? A outra pessoa não quer fazer isso, não tem interferência na sua vida. Eu acho que a gente precisa começar a ouvir e a pensar que as outras pessoas têm outras formas de existir. E mais do que isso, pensar que o sexo, a sexualidade, não é só questão de gravidez precoce, uhum, não é só uma questão de DST, mas tem uma série de outras coisas, né? Tem uma questão subjetiva mesmo. As pessoas têm receio de falar sobre isso, têm medo de falar sobre isso. E a gente precisa falar cada vez mais sobre sexo, fazendo com que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre sexo. Não, uhum, que elas falem do sexo da forma que a gente quer.
Sim.
Mas como elas querem, de fato, falar. Inclusive errando, falando, uhum, coisas que não deveria, porque é preciso errar, é preciso falar várias coisas para que a gente possa construir um mundo mais, que as pessoas consigam falar mais.
Tá certo. Então, muito obrigada, Thaís, pela sua participação e pela sua contribuição. E esse foi o programa Humanidades. A gente se vê no próximo programa. Até mais!